Planeta Startup, com Ana Luísa Médici.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Startup na Rádio Band News FM. Hoje é dia de conversar com Maria Fujihara. Maria mora no Vale do Silício, nos Estados Unidos, há 4 anos. Ela é CEO da startup Sinai e a única mulher latino-americana CEO de uma empresa acelerada pela Y Combinator, uma das principais aceleradoras dos Estados Unidos. Maria, é bom demais falar com você novamente. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigada, Ana. Prazer estar aqui, com certeza.
Olha, Maria, eu gosto sempre de começar com uma frase, porque eu acho que isso acaba mostrando cada um dos entrevistados, né? Cada um dos nossos convidados aqui no podcast. E eu peguei uma aqui que eu acho que é a sua cara, tá? Aí você me fala o que você achou. Vamos lá então, Maria. Sonhos são adoráveis, mas são só sonhos. São fugazes, efêmeros, bonitos. Sonhos não se tornam realidade só porque você sonhou. É o esforço que faz as coisas acontecerem. É o esforço que cria mudança. Essa frase é de Diane von Furstenberg, economista e estilista belga, considerada um dos mais importantes nomes da moda no mundo. Maria, eu começo perguntando para você, quanto esforço é necessário para fazer ver o negócio decolar?
Essa frase bonita, obrigada, tocou profundamente. Ana, é muito esforço, não é fácil. Acho que as pessoas, quando elas veem os resultados, no final elas acham que foi muito fácil chegar lá, mas tem muita coisa que a gente tem que abrir mão. E principalmente para mim, assim, morar fora do Brasil, algo que todo mundo quer e imagina que é a melhor coisa do mundo, mas acho uma das coisas mais difíceis, porque você tem que abrir mão da sua família, dos seus amigos, das suas raízes, basicamente, de tudo que você gosta, né? Há quanto tempo que eu não tomo uma água de coco ou com uma tapioca? E assim, e são essas pequenas coisas no final que importam, né? Mas você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que ser muito focado e tem que se esforçar muito, não é fácil. Não só essa questão de ficar longe, mas também de não aceitar nãos, né? Porque quanto de nãos que a gente aceita ao longo da nossa jornada são muitos. E de sempre continuar focando naquilo que você realmente acredita, assim. Então você sempre vai ter 1 milhão de obstáculos de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas se você segue firme no que você acredita que é o sonho, né? Eu acho que você consegue superar.
É isso mesmo. Olha, e uma curiosidade aqui, bem legal, assim, eu e a Maria, nós nos conhecemos na Singularity University, lá nos Estados Unidos. Para quem não conhece a Singularity, né? Ela tem aí o suporte da NASA, do Google e de outros líderes da comunidade científica e da alta tecnologia. É uma universidade do futuro, conectada com o que há de mais inovador no mundo e com as maiores personalidades e referências mundiais de todas as áreas do conhecimento. Na época, eu estava lá fazendo algumas matérias no Vale do Silício e acabei encontrando a Maria. Na época, ela fazia parte do Global Solution Program e a gente, eu entrevistei você, né? E me fala uma coisa, nessa época que eu te encontrei lá no Vale do Silício, você tinha uma startup, não era a Sinai, era outra startup, e eu queria que você contasse pra gente essa experiência que você teve na Singularity. E como esse programa te ajudou?
É verdade, parece que faz anos, né?
Pois é, engraçado, sabe por que eu pensei nisso essa semana? Eu falei, parece que faz tanto tempo e não faz, né? É que as coisas estão acontecendo muito rápido.
Exatamente, faz 2 anos, mas tanta coisa aconteceu nesses 2 anos pra mim e pra você, né? Tanta
coisa. Com certeza.
Mudou. Na época, sim, na época quando a gente se conheceu, eu dei aquela entrevista para um outro programa que você tinha, era sobre a Urban Intelligence, e a gente estava focando em trazer sustentabilidade para cidades, né, para desenvolvimento urbano. E não deu certo, aquela foi a minha primeira falha. A startup não decolou, mas principalmente porque eu estava fazendo parceria com a pessoa errada. Eu tinha um co-founder que não era a pessoa certa. E no final, a gente estava tendo muitas desavenças em como seguir adiante. E eu decidi sair na verdade, a gente decidiu dissolver a empresa juntos e tocar os nossos caminhos de forma separada com o que a gente já tinha, enfim, chegar, com a informação que a gente já tinha chegado até lá, até então. Foi não muito tempo depois dessa dissolução que eu comecei a Sainai. E aí eu comecei a Sainai sozinha, a princípio, a fundo naquela ideia que eu tinha inicial, mas tendo em mente que eu não queria mais trabalhar com ter governos como clientes, que eu queria ter empresas como clientes, porque é muito complicado, enfim, vender, ter governos como clientes, como se deve imaginar. E a gente fez, eu fiz um pivot inicial, a ideia se manteve, que é trazer sustentabilidade para projetos de infraestrutura, mas agora para projetos que estão sendo desenvolvidos por empresas, para a operação dessas próprias empresas. Então, como se tornar essas operações mais eficientes e mais sustentáveis. Foi aí que surgiu a Sainai.
Maria, e olha, para quem não conhece, né, a Singularity University...
Desculpa. Não,
eu acho que, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Singularity e sobre esse Global Solution Program, né, porque é super difícil, super concorrido para entrar nesse programa e a Maria foi uma das selecionadas.
O Global Solutions Program, na verdade, em 2017 foi o último programa, foi o último GSP, ele não existe mais, eu fui parte do último cohort. E na época a gente ganhou uma bolsa do Google, $30 mil cada participante, foram 90 participantes de 45 países diferentes, 52% eram mulheres, então eles procuravam sempre fazer uma coisa super diversa, né? Tinha bastante diversidade cultural, de gênero, de todos os tipos, super, super legal. E o foco do programa era como utilizar tecnologias exponenciais para resolver e mitigar mudanças climáticas. Esse era o tema. Então, metade do cohort era pessoas em tecnologia do mundo inteiro, e a outra metade eram pessoas em sustentabilidade. Eu vim da área da sustentabilidade, né, da área científica, e o foco principal é criar empresas depois desse programa. Então, metade da minha turma criou empresas. Empresas que deram certo, empresas que não deram certo. Tem várias, eu tenho vários amigos no mundo todo hoje com empresas na área de sustentabilidade e tecnologia que estão decolando também, igual a Sainai hoje. Mas é isso, o programa, a gente mora lá na sede da NASA, inclusive onde a gente se conheceu.
Ah, é demais, né? Lá é uma delícia.
Não, muito legal. E a gente mora lá por 4 meses e meio, então a gente fica... A gente só vê e fala de tecnologia e de business models e de como criar empresas e de como resolver climate change, na época que era o tema, por 4 meses e meio. Então, isso, na verdade, se eu não tivesse passado por isso, eu acho que eu não teria criado o que eu criei, porque eu não teria visto a oportunidade, assim, poder ter saído da minha caixinha um pouco e olhado o mundo daquela forma e com aquela intensidade mudou minha vida completamente.
Eu imagino, porque eu vou contar uma curiosidade aqui, que é assim, depois que eu fiz essa viagem lá para o Vale do Silício, que eu fiz as matérias na Singularity, enfim, que eu acabei me envolvendo mais, né, com esse mundo da tecnologia, do futuro, enfim, eu falei, caramba, eu preciso levar isso para as pessoas. Tem muita informação aqui e o público, as pessoas não sabem as transformações que a gente está passando e pelas quais nós vamos passar, né? E aí eu falei, puxa, mas como fazer isso? Porque eu, na época, trabalhava na TV Brasil, né? Eu era diretora de um programa lá e apresentava, mas que não tinha nada a ver com tecnologia, né? E aí eu falei, puxa vida, como que eu vou fazer isso? E eu comecei a pensar num programa, e acabou que eu acabei criando, né, o Planeta Startup, que é um programa que foi ao ar o ano passado aqui na Band, a primeira temporada, e foi incrível, porque assim, eu fui em 2017, 2018 eu comecei a pensar nesse programa. Em 2018 mesmo, eu trouxe o projeto para a Band gostou, em 2019 a gente colocou no ar, né? Um projeto muito legal. E aí, se na minha vida mudou tanto, em tão pouco tempo que eu fiquei lá, eu imagino para uma pessoa que fez uma imersão como você, né? Porque é incrível ali aquele lugar. Realmente, eu acho que não é só ali a Singularity, mas todo ali o Vale do Silício. É muito inspirador,
sim,
né?
Sim, não, com certeza. E Ana, isso muda tão rápido, desde então, tantas outras coisas aconteceram. Você tem que vir para o Vale do Silício todos os anos, porque as coisas se atualizam muito
Aliás,
rápido
nós nos
aqui.
encontramos aí esse ano, no começo do ano, né? Antes da
Sim,
pandemia.
sim.
Era para eu estar aí agora.
Exato.
Eu sempre vou, normalmente setembro, outubro, mas esse ano, infelizmente, né, a gente está enclausurado.
Verdade. Não, mas você tem toda a razão. Muda muito a perspectiva. É literalmente o cutting edge, né? Das questões tecnológicas e das questões. Ah, eu diria de muitas questões, inclusive das questões climáticas aqui na Califórnia, né? Que é o estado mais avançado nos Estados Unidos, e o mercado de carbono na Califórnia também é comparável com muitos mercados no mundo todo. Eu não conseguiria morar em outro lugar sem ser a Califórnia, nos Estados Unidos, para ser bem honesta.
Olha, eu vou dizer que eu também sou apaixonada pela Califórnia, porque tem tudo, né? Tem praia, tem neve, tem montanha, tem
Exato.
tudo. É incrível esse estado, realmente é um país dentro da Califórnia, né? Dentro da Califórnia, é um
É.
país dentro dos Estados Unidos. Ô, Maria, e eu queria que você contasse, né, para as pessoas que estão nos escutando, um pouquinho aí desse ecossistema todo de startups do Vale do Silício. Porque a gente sabe que aí tá muito mais evoluído que no Brasil. O Brasil ainda está engatinhando, né? Aqui a gente tem ainda poucas startups, apesar de já termos aí cerca de 12 startups que são unicórnios no Brasil, que são empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão de dólares. Mas aí, enfim, aí é o berço de tudo, né? Onde nasceram várias empresas assim gigantescas, né? Como Google, Amazon, Microsoft, enfim, quase todas de tecnologia. E aí, eu queria que você contasse, para quem está nos escutando, né? Você que está aí nessa imersão total e há muito tempo, falasse um pouquinho aí desse ecossistema de inovação, de tecnologia, de startups. Como é que é estar aí inserida aí nesse lugar?
Eu acho que a história do Vale é muito legal trazer, porque é uma história que acontece desde a década de 50, né? Então, na verdade, o ecossistema em si é muito difícil de ser replicado em outros lugares, porque tem muitas coisas que sustentam o ecossistema, né? Quando a gente fala de um ecossistema, são diversas tribos, e diversos seres, né, que juntos criam uma coisa só. Então, não é só a startup. A startup, para funcionar, tem que ter o capital, tem que ter o investidor, que para funcionar tem que ter o cliente, que para funcionar tem que ter o talento e as pessoas que vão dar o suporte. Então, tudo isso faz parte do ecossistema, né? Então, e isso se inicia na década de 50, quando, na verdade, a indústria espacial começou a guerra, na corrida, né, para pisar na Lua, a corrida no espaço, e começaram a investir em nanotecnologia, né, que são os microchips. Quando a indústria de microchips começou a se mover, começou com a indústria de hardware, e começou a desenvolver, enfim, os foguetes e os microcomputadores, micro não, na época eram gigantescos computadores. Mas que depois que se transformaram, o computador veio, na verdade, da indústria espacial, né? Então ele se transformou em um computador pessoal ao longo de muitos anos, mas se inicia ali naquela época, né? Quando você começa a querer ter visualização do espaço e começa a ter, enfim, dados de telefonia, telecom e etc. Então, naquela época, aquelas indústrias de microchip, que na verdade foi a primeira, né, a Fairchild, que quando ela começou a crescer tanto que os fundadores, né, da Fairchild, que virou a outra empresa, que agora esqueci o nome, enfim, que virou depois outras empresas, eles começaram a crescer tão rápido com a compra pelo governo norte-americano dos serviços deles, né, dos produtos deles, que todos os empregados dessas empresas ficaram milionários muito rápidos. E esses empregados saíram dessas empresas para criar outras empresas. E aí começa o ecossistema. Então, eles começam a criar outras startups que vão dar suporte para aquela indústria. E começam a ter muito capital gerando. Então, uma empresa começa a investir na outra, e uma pessoa começa a investir no outro. E aí é aí que começa a surgir a ideia do venture capital também, que não existia antes. Então, o sistema começa a se alimentar de dentro para fora, basicamente. Então, tem o governo norte-americano dando suporte para desenvolvimento aeroespacial. E dentro dessa indústria tem a tecnologia se desenvolvendo e o dinheiro e o capital que começa a crescer muito rápido. Hoje, enfim, o Vale do Silício passou por vários processos depois disso, né? E tiveram várias gerações de empresas de tecnologia muito bem-sucedidas, né? Então, começa ali com a Fairchild, depois tem, enfim, IBM, Microsoft, Apple, Google, Salesforce, Oracle, enfim, daí tem Facebook, todas as outras, né, de tecnologia que a gente conhece, muitas, muitas outras mais. E uma coisa se suporta a outra. Então, é uma história de muitos anos, né? De criação, de inovação tecnológica, de coisas novas que estão surgindo que podem ser utilizadas para outras coisas. Eu acho que a Singularity fazia essa ponte muito bem, de como uma indústria interfere na outra indústria, porque no final a gente vive no mesmo mundo globalizado que é conectado de diversas formas, né? Uma indústria está conectada na outra. A cadeia de valor de um sistema é muito ampla, né? Se você começa a entrar em tiers de impacto. E quando você começa a entender isso, você começa e você aplica a tecnologia, né? Você começa a entender que uma coisa está conectada à outra e que com tecnologia você pode trazer eficiência para esses sistemas. É aí que surgem as inovações, é aí que surgem as ideias, as startups, e aí os modelos de negócios, e como que você define um novo modelo de negócio com base numa, enfim, no que uma indústria necessita ou no que uma outra necessita. E uma coisa alimenta a outra, e tem muito capital aqui também, né? Eu, no início, eu estava querendo muito ter investidores no Brasil, falei com vários. Mas os investidores do Brasil ainda não estavam tão maduros para entender o que eu estava vendendo ou o que eu vendo no nível de mudanças climáticas, nem no nível tecnológico. E eu não consegui nenhum investidor no Brasil.
Incrível.
Todos os meus investidores estão
Isso,
aqui.
você falar isso para Sinai ou para
Sinai.
primeira, para Sinai?
Sinai.
Porque eu lembro quando eu tive aí
Sinai.
que você me comentou que você tentou investidores aqui no Brasil, não conseguiu, achou o processo muito burocrático, muito difícil e
Exato.
que e você eu lembro também de você ter me comentado que aí no Vale do Silício tem mais dinheiro do que startups, né? Enfim, é tanta assim,
Exato.
tem tanta oferta de investimento em startups que acaba que é fácil. É muito mais fácil conseguir um aporte financeiro,
Exato.
né?
Exato, porque eles já entendem. Então, por exemplo, tinha investidor, a gente saindo da Y Combinator, a Y Combinator criou um modelo de investimento que é o SAFE, né? Que é o Future Equity Agreement, né? Basicamente. Que você não precisa passar por toda a parte burocrática e legal de gerar equity antes de que a sua equity tenha algum valor. Então, isso reduz custo para todo mundo, e reduz burocracia. Então, é um veículo muito mais fácil de investir, numa startup hoje.
Ô Maria,
E é super comum.
eu vou só falar
Oi.
sobre alguns termos aqui que as pessoas aqui no
Ah,
Brasil não
tá.
estão tão acostumadas, né? Então, quando a Maria fala em equity, significa as ações de uma empresa, né? Então, normalmente uma startup, ela faz uma divisão de ações para os investidores. Então, é isso que significa equity. E venture capital, também é importante a gente falar, muita gente não sabe o que que é. É muito simples, na realidade, é uma modalidade de investimento que é focada em empresas de até médio porte que possuem alto potencial de crescimento, mas que ainda tem um faturamento muito baixo. Então, os venture capital, normalmente eles focam muito em startups. Então, só para a gente falar aqui, porque até
Perfeito.
quando eu tive aí, isso foi uma outra coisa que eu lembro quando a gente conversou, você falou que os termos aí no Vale do Silício, na Califórnia, em São Francisco, as pessoas estão muito habituadas com os termos do mundo das startups, né? Aqui no Brasil, as pessoas ainda não sabem nem o que é unicórnio direito. Então, a gente tem que. E é verdade, é porque tá realmente ainda está engatinhando, mas eu acho que a gente está crescendo a passos muito largos e eu fico muito feliz por isso também.
Exato. Não, eu com certeza, esse que é o ponto. Eu conversei com muitos investidores que nem sabiam o que era um SAFE, que era esse modelo de investimento que é tão comum aqui, que todo mundo sabe e que no Brasil muitos não sabiam. Esse que é o ponto do ecossistema. Não adianta, e para ser bem sincera, eu acho que o Brasil é um dos pouquíssimos países que bomba em inovação. Eu fico besta de ver com as ideias, e eu acho que os brasileiros têm muita ideia maravilhosa que poderia ter muito, muito mais investimento, vindo e focado no Brasil. Hoje em dia, a Y Combinator já está olhando muito para o Brasil e para a Índia como dois mercados em ascensão em termos de inovação. O ponto é esse: o resto do ecossistema não ajuda a startup ou a pessoa que tem a ideia inovadora a investir naquela ideia e crescer com aquela ideia. Então, se não tem capital, a startup vai morrer. Esse é o número um do porquê que startups fecham.
Não, e
Falta
olha,
capital.
eu aqui no Brasil, eu participo de alguns grupos de investidores anjo e a gente vê realmente a dificuldade para se captar dinheiro, né? Principalmente nesse comecinho. O investidor anjo é aquele investidor que pega a startup ainda que está ali muito no comecinho, às vezes até na ideação, né? Quando nem tem ainda a empresa formada. E a gente vê a dificuldade realmente que é para se conseguir aqui investimento em todos os níveis, né? Mas principalmente quando está começando. Então, realmente a gente tem ainda muito o que crescer, porque o que você falou, ideias tem muitas, né? E só que se a ideia não é colocada em prática, ela não vale nada. Então, a gente tem que colocar em práticas ideias. E aqui, lógico, que o empreendedor ele tem que batalhar muito mais, tem que ralar muito mais, para ser escutado, né, principalmente.
Com certeza. É uma coisa aqui do Vale que é muito legal, que todo mundo fala, é que exatamente isso, ideia não vale nada, o que vale é execução. Então, isso alimenta também o ecossistema a ser muito rico e as pessoas compartilham muito e compartilham muitas ideias. Então, todos os meus amigos trabalham em startups, tá? A maior parte. Eu tenho poucos amigos que trabalham para as grandes empresas aqui do Vale, aqui. E todos eles sabem conversar de todos esses termos que você falou, todos eles entendem muito porque faz parte daqui. E todos eles conversam de ideias a todo momento, de coisas que eles poderiam melhorar e de coisas que eles poderiam fazer. E eu acho que essa é uma grande diferença do ecossistema que eu acho que enfim, que eu adoraria ver mais no Brasil, sabe? As pessoas falando, ao invés de uma pessoa tá orgulhosa de estar tá trabalhando para uma grande empresa, que eu acho que essa é normalmente a mentalidade do brasileiro, das pessoas, ah, eu quero trabalhar para aquela grande empresa porque ela tem um grande nome. Dela tá orgulhosa de tá criando uma ideia nova, de tá trabalhando para uma pequena empresa que está fazendo um impacto, pode ter um impacto muito maior no futuro, que é o caso daqui no Vale. As pessoas se gabam, na verdade, para as startups que eles trabalham, não para as grandes empresas. Aqui é o oposto. Não sei se você acha que isso no Brasil
Eu acho que aqui tem uma outra
acontece.
dificuldade, que eu acho que é o seguinte: ainda no Brasil, a pessoa que falha ou que não dá certo, então se abrir uma startup ou uma empresa e não deu certo, ainda tem uma mentalidade de que a pessoa é uma fracassada. Essa é a verdade. E a gente sabe
Ah,
que,
total.
e é muito diferente, essa cultura nos Estados Unidos é muito diferente aqui do Brasil. Porque aí a pessoa, quanto mais ela falha, mais ela erra, mais ela tem empresa e fecha, mais valorizada ela é, né? Porque a gente sabe que é só errando
Verdade.
que a gente aprende. Lógico que tem aí algumas pessoas que na primeira empresa viram sucesso, já viram, enfim, né? Mas não é não é o normal. E são poucas pessoas que têm uma primeira empresa, uma primeira startup, e que a empresa vai ser aí uma Amazon, né? Uma Google. Isso é difícil. Então, eu acho que isso primeiro é um problema. Depois, realmente, em relação a investimentos, aqui é difícil se conseguir investimento, é burocrático, o banco não libera facilmente, a pessoa tem que ter dar várias garantias em troca. E se você fecha uma empresa aqui no Brasil, também tem esse problema. Se você fecha e não dá certo, teu nome fica aquele nome sujo, né? Como eles falam. E isso ainda dificulta mais para você abrir um outro negócio. Então, eu acho que são vários fatores aqui, né? Carga tributária, enfim, a gente sabe de vários fatores aqui no Brasil que são complicados, né? Mas a gente está trabalhando, eu acho que a gente trabalha para que isso melhore. Agora, Maria, eu quero que você fale um pouco sobre a Sainai, né? Você tem aí uma carreira que é muito focada na área de sustentabilidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Sainai, como é que você, enfim, decidiu abrir essa startup.
Eu trabalho realmente, como você falou, tenho muitos anos dentro da área de sustentabilidade. Eu trabalhei em outras organizações no Brasil, no Green Building Council Brasil por muitos anos, promovendo certificações muito focado na área de construção sustentável. Mas os meus pais, ambos são engenheiros florestais, e eles trabalham com sustentabilidade há muitos anos em diferentes áreas, porque sustentabilidade hoje é um mundo gigantesco. E tem também a área de meio ambiente, né, que é diferente, que é mais focado enfim, legalização de impacto de meio ambiente, não tanto em sustentabilidade e mudanças climáticas, que é mais a área de emissões e políticas internacionais. Então, tem uma diferença aí. Eu estou mais na área de políticas internacionais e mudanças climáticas do que na área de licenciamento ambiental, por exemplo. E a área de mudanças climáticas é uma das últimas áreas a ter uma disrupção, né? A ser disrupted, como a gente fala em inglês. Ah, acho que é isso, né? Em
É,
português, disrupção.
disruptivo,
Tá.
disruptivo. É o disrupção, é.
Disruptivo. Que é, por exemplo, o exemplo da Kodak, né? Que era uma puta empresa de fotografia que foi completamente na verdade, não é a tecnologia disruptiva do Instagram chegou e quebrou a Kodak, né? Então, isso vai acontecer com todas as empresas do mundo, né? Tem previsões aí para várias empresas se transformarem em outras empresas. Isso é ótimo, porque isso mostra que a gente está evoluindo, a gente está criando outras formas de mercado, de capitalismo, de etc. E na minha opinião, depois de passar pela Singularity, eu entendi que a sustentabilidade é uma das poucas indústrias ainda que tem zero influência, de tecnologia. Tudo é ainda feito muito manual, tudo é feito em planilha Excel, tudo é feito de uma forma bem pré-histórica e jurássica, diria, como eu gosto de dizer. E eu entendi que ao mesmo tempo que isso existe, é uma das indústrias que está mais na mídia ultimamente, principalmente depois da pandemia. Como agora as empresas começaram a entender o quão importante isso é, e governos também. Então, tem muitas políticas agora que estão sendo definidas após o Acordo de Paris, que já estão em implementação por diversos países, e as empresas estão tomando a frente, na verdade. Antes de se tornar uma coisa obrigatória, elas já estão até se posicionando à frente. E são essas empresas que vão liderar essa transformação. E eu entendo que se a gente quiser continuar no planeta Terra como ser humano, a gente precisa alterar a forma que a gente se relaciona com o ambiente e com, enfim, e com tudo, né? Com as pessoas também, mas principalmente com o meio ambiente. E se a gente não transformar essa forma que a gente interage, a gente não vai ter terra mais, e não vai ter planeta, e não vai ter raça humana. Então, eu acho que as empresas começaram a entender que se elas quiserem ter longevidade, o grande risco do negócio delas hoje está em análise de risco climático. Então, o mercado, isso se abriu muitas portas para mim, diria, de 5 anos para cá. Isso não seria possível antes, as empresas não estariam maduras, e principalmente na pandemia acelerou. Então, eu vejo que você trazer uma solução tecnológica para o mercado jurássico que está sendo discutido por todas as grandes empresas do mundo é a Billion Dollar Idea, que é algo que eu estou indo atrás nesse momento. E que não é só o que a Sainai está promovendo, mas é o que muitas outras startups estão reconhecendo e já estão correndo atrás. Então, a Sainai, 2 anos atrás, tinha zero competidores. Hoje a gente já tem, já tô vendo aparecer vários no mercado.
E a Sainai, ela faz gerenciamento e precificação de carbono, né?
Isso, a gente faz toda a parte de gestão de gases de efeito estufa. Eu falo carbono, mas entra em todos os gases, né, de efeito estufa, que é o GE, né, em inglês GHG. E não só a parte de accountability, né, de transformar consumo de combustível, eletricidade ou geração de resíduos em emissões. A gente vai além disso. E a gente não olha só para dados históricos, a gente olha para dados futuros. A gente faz análises de cenários de quanto que as empresas, se elas continuarem crescendo, quanto que elas vão continuar emitindo e quanto que custa para reduzir. Então, a precificação de carbono entra aí. Então, a gente combina os dados científicos, né, de quantificação de emissões com base em consumo de recursos, com os dados financeiros, que é onde o benchmark financeiro entra e é onde faz sentido para uma empresa, faz sentido para um negócio. Porque, no final, eu sou tree hugger, né? Eu sou uma pessoa que abraça a árvore. Mas a gente tem que fazer negócios também e tem que fazer sentido econômico.
Não, muito
Então é
legal.
isso.
Ô, Maria, e aí eu queria falar com você também sobre uma outra questão, né? Que você, aliás, que me mandou, inclusive, a matéria, recentemente saiu aí um levantamento da Bay Brasil, mostrando que as startups brasileiras aí no Vale do Silício, registraram captação recorde de investimentos. Então, 11 startups brasileiras captaram 850 milhões de dólares nos últimos 2 anos, né? E a Sainai, que é a sua startup, que você é CEO, é uma delas. Vocês captaram recentemente 4 milhões aí de dólares, para startup, né? Numa rodada Seed. E aí eu queria saber de você, enfim, primeiro eu quero que você comente essa matéria, que eu achei, realmente fiquei super feliz. Fiquei feliz também porque além de você, a Above Control também tá nessa lista, e eu também entrevistei o CEO da Above Control aí, aliás, na mesma época que eu entrevistei você. E aí eu queria que
Ótimo.
você me falasse um pouquinho assim quer dizer, dessa questão das startups brasileiras estarem aí realmente fazendo sucesso aí no Vale do Silício.
Então, a Margarize, né, que é a CEO da Bay Brasil, que também é outra empreendedora brasileira que veio e também criou a Bay Brasil, que é uma organização aqui no Vale, que conecta brasileiros com o Vale, em ambos os lados, brasileiros que estão aqui e brasileiros que estão no Brasil e com o Vale, com tecnologias, enfim. Eles estão baseados aqui também. E eu também fiquei surpresa. Eu não sabia, na verdade, 11 empresas brasileiras. Eu achei que era maior número, na verdade. Eu fiquei surpresa que, enfim, me pareceu pouco. Mas fiquei muito feliz de ser uma delas, né, de estar aqui representando o Brasil. É engraçado porque tem muito brasileiro, sim, no Vale, mas eu acho que empreendendo realmente ou investindo são poucos mesmo. Tem muito brasileiro trabalhando em grandes empresas e ou trabalhando em startups ou até no, 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 na indústria de tecnologia, mas empreendendo enfim, criando seus próprios negócios são poucos. Eu conheço os fundadores do Brex, que também foram Y Combinator junto comigo e que são super destaque
O
aí,
Brex é
enfim, por
daqueles dois
serem
meninos jovens, não é? Conta um
super
pouquinho para quem não
jovens.
conhece. Eles são super novinhos e já são um sucesso.
Exato. Eles são super jovens, já tiveram empresas, na verdade, no Brasil, uma empresa de fintech antes, que agora eu não lembro o nome, mas eles tiveram uma exit super com grande sucesso, venderam a empresa, vieram para cá, para Stanford, acho, para fazer uma pós, ou fazer universidade, acho,
É isso mesmo, acho que eles desistiram, né,
faculdade.
da Stanford.
E aí desistiram da faculdade, foi isso mesmo. No meio do caminho desistiram, abriram o Brex, entraram na YC e levantaram um monte de capital. Mas assim, fintech é outro mundo, né? Fintech
Sim.
financeiro é outro mundo de capital. É mais ainda do que eu tenho acesso até. Então eles captaram muito, muito dinheiro, estão crescendo pra caramba, estão super bem-sucedidos aí. E as outras empresas, eu confesso que eu não tenho muita conexão. Eu conheço o pessoal do Pipefy, porque o meu marido trabalhou lá, mas o meu marido é americano e trabalhou no Pipefy por muitos anos. Eu conheci ele aqui no Vale, super coincidência, mas ele não tem nada a ver, não tem nada com a comunidade brasileira, apesar dele ter trabalhado na Pipefy por muitos anos e ido para o Brasil muitos anos. Mas até onde eu sei, Pipefy tem escritório aqui em São Francisco, que agora está fechado por causa da pandemia, né? Mas eles têm uma sede em Curitiba, no Paraná.
Não, e também, olha, e aliás, não é só as startups brasileiras também estão aí crescendo, mas também algumas firmas de venture capital, né, que são lideradas por brasileiros. E aí, por exemplo, aqui também na lista que tem a Babel Ventures, Expanding Capital, a Tal Ventures. A Babel Ventures, para uma curiosidade aqui, foi fundada pela Dani Arruda, que foi uma das juradas do Planeta Startup. Então, também fiquei feliz por estar aqui esse venture capital que ela ajudou aí a fundar. Então,
Muito
essa
legal.
lista foi bem bacana, gostei.
Não, eu fiquei bastante orgulhosa. Tem bastante pessoas que estão. Acho que o pessoal da OneSkin, as meninas da OneSkin, que eu ouvi falar, não conheço elas pessoalmente, mas eu gostaria que fosse mais próximo, assim, mas eu confesso que é ainda um pouco disperso, assim, eu digo os brasileiros que estão aqui, porque tem tanta coisa, a gente no final trabalha tanto e tem tanta coisa para fazer
E
que
muitos
a gente
também
tem
estão
pouco.
espalhados, né? Que você está em São Francisco, aí tem, por exemplo, Above Control, a sede, eu acho que é em Boston. É, então, nem todos estão na mesma cidade, porque o Vale do Silício são várias cidades ali na Califórnia, num lugar específico, que aos redores, né, de São Francisco, que tem ali essas startups, esse ecossistema aí efervescente.
É, então, e a IndieBio é outra que faz parte do ecossistema. Tem tantas, é que tem tantas aceleradoras aqui no Vale. A IndieBio, eles fazem só biotech, tudo que tem a ver com a mistura de biotecnologia, que é biologia e tecnologia. E eles são focados nisso. Então, tem várias aceleradoras aqui no Vale que também têm suas especificidades, né? Então, que estão focados em um determinado tema, um assunto. Investidores de todos os tipos também, com todos os tipos de foco. Enfim, o ecossistema aqui realmente é surreal. Tem tudo para todos os tipos, para todos os gostos. Eu recomendo para que todas as empresas, se você puder passar por aqui e ter, enfim, me contatem. Estou aqui. A gente pode conversar.
Maria, e me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia do novo coronavírus, como é que impactou aí os negócios na região, principalmente no ecossistema de startups?
Eu acho que, em termos econômicos, financeiros, obviamente teve um impacto, principalmente para determinadas indústrias, né? Indústrias de transporte, logística, essas coisas. De um lado, a Amazon impactou para o bem, porque eles aumentaram o delivery. Em outro lado, United e American Airlines, né? Então, tem que ver muito para qual indústria teve o maior impacto, porque teve impactos muito diferentes, né? De 8 para 80, em termos financeiros. E a mesma coisa para startups. Startups que antes eram vista como OKs, né? Essas de vídeo, de áudio, de voz, de remote working, antes eram ok, de repente começaram a bombar, enquanto que as outras startups que faziam qualquer coisa de, sei lá, de restaurante ou de coisa física, quebraram. Então, isso aconteceu para todo mundo, né? Startup é uma empresa grande. E muitas startups quebraram e não conseguiram, e tiveram que enxugar custos de uma forma muito imediata, né? E foi por isso que o nível de a quantidade de emprego de pessoas desempregadas aqui nos Estados Unidos aumentou muito, muito rápido. Mas ao mesmo tempo, pelo menos o meu lado bom de tudo isso, porque o que aconteceu? As empresas começaram, não só as empresas, mas também os investidores entraram numa época de muitas incertezas. Então, quando você entra numa época de incerteza, todo mundo congela. Então, você congela investimento do lado do investidor e do lado da empresa. Então, você não vai ter mais compra, você vai enxugar todos os seus custos, não vai ter compra de nada. E o investidor também não vai investir em mais nada, mas ele vai continuar fazendo pesquisa de mercado. Então, ele vai continuar tendo as reuniões de investimento, mas não significa que ele vai investir, porque o fundo dele está paralisado, provavelmente. E muitos investidores que estavam falando que continuaram investindo era justamente por isso, que eles queriam continuar a ter empresas no pipeline, mas não significa que significava que eles iam continuar investindo. E eu acho que só agora que a gente começou a ver um aquecimento. Ainda assim, se antes eles eram bem cuidadosos com a seleção, né, das startups que eles iam investir, agora eles são 10 vezes mais.
É, eu acho que aqui no Brasil foi um movimento bem parecido com que, bom, em todo mundo, no mundo todo, né? Porque afinal, os setores que foram afetados foram os mesmos, né? Turismo, viagem, alimentação, que você falou. Mas eu acho que foi um movimento parecido com o que vocês tiveram aí no Vale do Silício. Maria, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, infelizmente. É, dava para a gente conversar aí muito tempo, porque, aliás, foi uma aula aqui, né? Você deu uma aula para a gente. E aí eu queria que você falasse para quem está nos escutando e tem aí o sonho de abrir uma startup, uma empresa. Primeiro, eu quero que você dê a dica de como abrir uma startup, né? Quais os passos seguir? E para quem for mais arriscado ainda, quiser se arriscar ainda mais e tentar aí a sorte nos Estados Unidos, qual seria o caminho?
Eu realmente tiro meu chapéu para os empreendedores no Brasil, porque não é fácil. Aqui também não é fácil, obviamente. Aqui eu tenho outras barreiras aqui, né? A língua, as políticas, as burocracias daqui, todas as questões que eu tenho que aprender daqui. E de ser uma mulher latino-americana tentando vender uma ideia. Também tem mais todas essas outras barreiras. Mas, enfim, eu acho que sempre vai ter barreira, sempre vai ter não, sempre vai ter tudo puxando você contra, mas se você acredita que aquela ideia funciona, mas não só acreditar, obviamente você tem que testar, né? Então, acho que o primeiro passo, antes até de você entrar com uma burocracia no sentido de oficializar a abertura de capital, enfim, ter CNPJ, aqui é o EIN, que é o número, né, Employment Number. Então, antes de você entrar em toda essa parte burocrática, valida a sua ideia, tenha certeza que você está no caminho certo, né, cria um MVP, todo mundo fala disso e no início parece que é um monte de balela, mas é a mais pura verdade. E todos os estudos de Lean Startup, né, do Eric Ries e de outros escritores, tem tudo fundamento e tem embasamento. Então, você tem que começar pelo menor, pelo pequeno, né? Pelo que é o seu mínimo produto viável. Tem alguém que vai pagar por isso? Se sim, maravilha. Quais são os features que você vai desenvolver? Como que você vai crescer? Como que você vai escalonar? Qual que é o seu modelo de negócio? Como que você vai convencer pessoas nesse nível de ideia? É o maior indicador de que você está no caminho certo. Então, eu comecei a entender, mesmo antes de ter clientes, que eu estava no caminho certo quando eu comecei a convencer pessoas de que eu queria fazer aquilo e que essa era a minha ideia inicial. Então, quando você vê que pessoas estão acreditando nessa ideia e que elas vão também dar o tempo delas e às vezes até o capital delas para botar a sua ideia de pé, é que você vê que você está indo no caminho certo. Mas aí você tem que, obviamente, vou botar o pé no chão e ver. Tem realmente mercado para isso? E tem que fazer, e tem que estudar, e tem que ir atrás. Então, quando você entender que existe um mercado, que tem clientes que vão pagar, que você consegue escalonar o negócio sem ter muito custo, tendo margens altas, né, de retorno, e que você, enfim, que você tem uma ideia, aí você oficializa tudo, eu diria.
Começa isso mesmo. Agora, eu vou só aqui dar um parêntese, né? A Maria falou do MVP, também mais um termo para quem está escutando o nosso podcast. MVP, né, em português, é a sigla de produto minimamente viável, que na prática, o que é? Trata-se de uma versão simplificada de um novo produto, então um serviço ou um modelo de negócio. Então, para você colocar em prática no mercado, você faz esse mínimo produto viável, que seria um modelo simplificado, testa esse modelo e vê se realmente ele é viável, né? Daí vem o nome, para ir ao mercado. E isso é muito importante, porque é que a gente fala, você pode ter uma ideia incrível, nossa, tô com uma ideia sensacional, só que ninguém quer consumir seu produto, ou o produto não funciona na prática, não adianta nada, né? Então, você fazer esse tipo de teste é muito importante. E aí é lógico, né, para quem quer abrir uma startup, quem quer começar uma empresa, tem que estudar, se informar, entender de gestão, principalmente, para não cair aí numa roubada, né?
Com certeza, estudos de mercado, conversar com cliente, o tempo inteiro, isso daí é básico. Mas eu levaria, consideraria os clientes, o que os clientes te dizem, tudo com aqui a gente fala with a grain of salt, que é com um pouquinho de receio, eu diria. Porque tem uma frase muito boa que eu gosto muito, que é: ninguém sabe que você não saberia que você quer comprar um iPhone sem ter visto um iPhone antes, né? Ninguém vai te dizer, é isso que eu quero, e vai descrever um iPhone de uma forma perfeita. É aí que o empreendedor entra, em traduzir o que é uma necessidade e como que essa necessidade vira um produto de valor.
É isso aí. Maria, olha, foi realmente um super prazer conversar com você. Foi uma aula aqui pra gente. Adorei. Espero que a gente faça outros podcasts. E quando você vier ao Brasil, a gente tem que se ver aqui. E se eu for aí, novamente, nós vamos nos encontrar.
Combinadíssimo. Super obrigada por me convidar e super prazer conversar com você sempre. E parabéns pelo seu trabalho também, que você também é uma grande empreendedora aí no Brasil, que eu admiro tanto e que está crescendo pra caramba. Eu sou super fã e acompanho sempre e vou continuar acompanhando.
Obrigada, Maria. Bom, para você que esteve com a gente aqui no podcast do Planeta Startup na Band News FM, é sempre um prazer. E até a próxima. Tchau, tchau.